parashat desta semana é parashat Lech Lechá. Parashat Lech Lechá começa contando sobre a ordem que Deus deu para Avram sair da sua casa, da terra onde ele nasceu, e se dirigir à terra de Canaã, à terra de Israel, que ele iria receber para ele e para os futuros como herança. Pois a Torá conta que teve fome, ele teve que descer para o Egito, e toda a história que aconteceu com a esposa dele, que raptaram ela no Egito. Depois a Torá conta que Avram voltou de novo para a terra de Canaã e lá teve uma briga entre os pastores do Loto, seu sobrinho, e os seus pastores. E o Avram falou, não dá mais para continuar assim. Então Lot foi para um lado e Avram foi para o outro lado. Avram foi morar em Hebron e Lot foi morar em Sidom, que é perto do Mar Morto. Depois a Torá conta sobre uma luta que teve, uma guerra que teve entre os quatro e os cinco reis. Quatro reis poderosíssimos que lutaram contra os cinco reis das cidades-estado que tinham ali nessa região de Sidom. E acabaram pegando o Lot como prisioneiro e Avraham vai lutar contra esses quatro reis. É uma guerra estranha, milagrosa. Imagina Avraham com o seu servo e mais algumas pessoas conseguiram lutar contra exércitos poderosíssimos. Depois a Torá conta do pacto que Deus faz com Avraham e mostra para ele o que vai acontecer com os futuros, as futuras gerações que vão ter vários exílios. Depois a Torá conta que a Sarai, esposa de Avraham, não tinha filhos. E ela então resolveu dar a sua ama Hagar para se casar com Avraham, para ver quem sabe desse jeito ela vai ter um filho, pelo menos seja o filho da escrava, ou de repente isso vai influenciar para ela ter o seu próprio filho. E depois a Torá conta, quando Avraham tinha 99 anos, que Deus ordena a ele fazer o Brit Milá, e ao mesmo tempo fala para ele que ele vai trocar de nome, e não vai se chamar Avram, e sim Avraham. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual se costuma dar o nome para a criança no momento do Brit Milá, assim como Avram recebeu o nome Avraham naquele momento. E assim Deus dá a ordem e a mitzvah para todas as futuras gerações de fazer Brit Milá dos seus filhos. Uma historinha breve sobre o começo da Parashá. Uma vez havia um grande Rebbe chamado Rav Menachem Nachum de Chernobyl. Ele se ocupava muito de uma das mitzvot muito fortes, muito importantes, de Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim é conseguir fiança para libertar pessoas que estão presas. E ele se ocupava bastante disso com muito afinco. Um dia, delataram contra ele uma coisa nada a ver. Ele acabou sendo preso. Veio visitar ele na prisão um grande tzadik. Falou para ele, por que que Avraham recebeu uma ordem de Deus para Lech Lechá, vai embora da sua casa e de onde você nasceu e vai viajar para a terra de Canaã? Ele falou, sabe, Avraham se ocupava muito da mitzvah de Hachnasat Orchim e receber visitas. E por conseguinte, Deus queria que Avraham soubesse exatamente o que falta para uma visita. Quais eram as visitas que Avraham recebia? Viajantes. Por isso Deus ordenou ele fazer uma bela nova viagem. E assim ele vai perceber como é difícil e quais são as necessidades que uma pessoa precisa quando está em viagem. E dessa forma vai poder melhorar mais ainda o serviço que ele dá em casa e por conseguinte a mitzvah de receber visitas. Disse esse tzadik para o Rav Menachem Nachum de Chernobyl, da mesma forma, você se ocupa tanto da mitzvah de resgatar prisioneiros, que agora Deus fez você passar por isso para você sentir exatamente o que falta e como que é difícil para que você possa melhorar mais ainda o seu afinco e a sua dedicação nessa mitzvah. A Torá conta, quando Avraham teve que descer para o Egito, ele passou por uma série de hotéis, lugares que ele ficou hospedado e dormiu para poder fazer essa longa viagem. Na volta, a Torá conta que Avraham voltou muito rico, porque o faraó, depois que raptou a Sará, acabou dando uma indenização para ele. E quando ele voltou, muito rico, com rebanho, gado, prata, ouro, a Torá diz que ele passou pelos mesmos lugares. O Rashi explica para nós, quando Abraham voltou da terra do Egito para a terra de Canaã, ele foi e dormiu nos mesmos lugares que ele dormiu na ida. E aqui ele está nos ensinando uma dica de educação, etiqueta, que quando uma pessoa normalmente fica hospedada num lugar, que ele deve sempre se hospedar naquele lugar. Qual o motivo para isso? Por que que Abraham fez questão de se hospedar nos mesmos lugares? Rav Sorotskin, no seu livro Osnaim LaTorah, diz que Abraham recebeu uma ordem divina de ir para a terra de Canaã. E ele recebeu uma bênção de Deus, que lá eu vou te fazer para um grande povo, eu vou te abençoar, vou te engrandecer o seu nome. Ele tinha uma bênção tanto de filhos como uma bênção de riqueza. Ele chegou na terra de Canaã e o que aconteceu? Fome. Fome, teve que descer para o Egito. Então as pessoas podiam dizer, nu, onde é que está a promessa de Deus? Deus falou, você vai ficar rico. Cadê? Cadê a riqueza? Então por isso, quando Abraham voltou do Egito, muito rico, ele resolveu passar pelos mesmos lugares que ele foi na ida para mostrar para todo mundo, ó, eu, Deus prometeu que eu vou ficar rico, já estou. Não se preocupe, quando eu desci, eu estava pobre, agora estou rico. Outro conceito que o Ktav Sofer explica é que, infelizmente, pessoas, quando começam a vida, pessoas quando são mais simples, às vezes pobres, têm ajuda, quando eles ficam ricos, muitas vezes acontece que eles esquecem de todos esses que ajudaram eles quando eles estavam lá no início. Infelizmente, uma coisa que acontece. Tem um amigo conhecido que no passado foi um grande filantropo, ajudava muitas instituições. Todo mundo sempre cumprimentava ele, vinha, perguntava como vai. Vinham pessoas de outros países, inclusive. E infelizmente ele passou por uma crise muito forte e perdeu. E ele chegou para mim uma vez e comentou, sabe, olha só, agora parece que ninguém me conhece mais. Pessoas que sempre vinham de fora, vinham falar comigo para pedir dinheiro, quando passam do meu lado, eu sou agora vento. Isso é um problema sério. Então é isso que Abraham está nos ensinando. Se um lugar determinado servia quando eu era pobre, ele serve quando eu sou rico também. Eu ficava num hotelzinho, agora que eu estou rico, não preciso ficar num Hyatt, num Meliá. Posso continuar ficando num hotel simples, demonstrando a gratidão que eu tenho por esses lugares. Aqui nem se tratava de hotéis, se tratava de lugares que ele ficou, pessoas que hospedaram. Então, se servia até agora, por que agora não serve? E mais ainda, agora você tem como retribuir bem mais. Na ida você teve que pagar a taxa mínima, agora você pode fazer retribuir melhor para quem está te hospedando. Então por isso que Abraham aqui está nos ensinando o quanto nós temos que ser gratos a alguém que nos serviu bem no passado, por mais que éramos simples. Mais um detalhe sobre a Parashá é que nós falamos que teve essa briga. Teve uma briga entre os pastores de Abraham e os pastores de Lot. Qual é a briga? Explica Urashi, porque os pastores de Lot eram perversos. Eles levavam seus animais para pastorear, para pastar no campo dos outros. E os pastores de Abraham diziam, não está certo fazer uma coisa dessas, isso é roubo. Eles diziam, não, essa terra aqui Deus já prometeu para Abraham. Como Abraham não tem herdeiros, então herdeiro, sobrinho, o Lot, então no final das contas essa terra é nossa. Por isso a Torá diz, não, isso é um roubo. Essa terra foi prometida para Abraham, mas ainda não foi dada para Abraham. Não era do Abraham, tinham pessoas que moravam, você não pode agora pastorear onde você quer. Isso levou uma briga entre Abraham e Lot, e eles acabaram se separando. O Midrash Sifri diz uma certa crítica o Midrash, quando fala em outro lugar, quando a Torá fala, quando tiver dificuldades entre vocês, vocês vão vir para um julgamento. Lá o Sifri diz que de briga nunca sai paz. Assim como o caso aqui de Abraham e Lot. De certa forma, parece que tem uma pequena crítica ao próprio Abraham. Afinal de contas, Lot estava errado. E Abraham é que falou, escuta, desse jeito não dá para continuar. E de certa forma, o Midrash está chamando uma certa atenção que não foi bom, não foi boa essa briga. E é uma coisa que é curiosa, porque, afinal de contas, por que Abraham foi brigar, entre aspas, com Lot? Porque o Lot estava errado, não tem nem dúvida aqui, estamos falando de roubo. Abraham foi lutar por algo que é, que vou te chamar aí, a glória de Deus. Afinal de contas, Deus diz que é proibido roubar, então acabou, é proibido roubar. Quando ele viu que o outro está roubando, ele foi lutar, Lechem Shamayim, em nome de Deus. O que ele fez de errado nisso? O Rav Dessler diz, isso é uma lição importante para nós, que mesmo coisas que a pessoa vai batalhar Lechem Shamayim, em nome de Deus, infelizmente, com o passar do tempo, acaba virando uma coisa pessoal. Um problema sério isso. Em primeiro momento a pessoa vai e reclama com o outro e briga com o outro, porque está fazendo algo errado. Ele agora de fato está lutando simplesmente pela glória de Deus. Mas com o tempo isso acaba virando algo pessoal já. E quando isso vira pessoal, já não é mais Lechem Shamayim, já não é mais para Deus, isso é ruim. Por isso, se uma pessoa vai discutir, brigar sobre algo que está sendo feito errado, em prol de Deus, ele precisa verificar direito, em primeiro lugar, se ele está fazendo isso de fato em prol de Deus, ou se está fraco nesse ponto e vai acabar virando uma briga pessoal. Porque se vai virar uma briga pessoal, não é uma coisa boa de ser feita. Você pode ter brigas pessoais. Se você quer lutar por algo, com um ideal, porque isso está errado, segundo a lei, então isso está muito bom. Um exemplo muito interessante. O Talmud conta que vieram perante os grandes mestres Shimon HaPekuli, que era um dos mestres do tempo da Mishnah, e expôs perante eles toda a reza da Amidah que nós fazemos hoje. E aí se levantaram e falaram, será que tem alguém aqui que pode instituir a Brachá Velamalshinim? Na Amidah nós temos 18 Brachot. Mas um pouco depois foi instituída uma 19ª Brachá. Uma 19ª Brachá que nós falamos aos delatores, não dê esperança e etc. Essa Brachá, falaram, quem aqui consegue estipular essa bênção da Amidá? E lá estava Shmuel HaKatan. E Shmuel HaKatan falou, eu posso. E ele então falou esse trecho que nós falamos na reza até os dias de hoje. Não tinha... O que quer dizer isso aqui? Precisava ser Shmuel HaKatan. Será que tem alguém aqui que pode estipular essa bênção? Por que os outros não podem? O que falta que os outros não podem? E o que o Shmuel HaKatan tem que ele sim pode? A resposta é que o Shmuel HaKatan tem uma Mishnah no Pirkei Avot. Tem uma Mishnah na ética dos pais. Onde Shmuel HaKatan diz, Binfol oyivcha al tismach. Quando seu inimigo cair, não fique feliz. Urikoshlo aliagel libecha. E quando ele tropeçar, o seu coração não vai se rejubilar. E etc. Ele continua mais um versículo. Ele fala dois versículos do Mishlei, Provérbios de Shlomo HaMelech. E os comentaristas lá perguntam, o que o Shmuel HaKatan está falando para nós aqui? Shmuel HaKatan está falando uma Mishnah. Quando ele fala uma Mishnah, ele tem que falar alguma novidade. Não que está escrito já nos livros, já está escrito no livro de Shlomo HaMelech, no livro de Provérbios. Parece que ele está repetindo ali dois versículos. O que ele está dizendo? Mas justamente esse é o ponto, que Shmuel HaKatan era uma pessoa que trabalhou tanto as suas virtudes e as suas características ao ponto tal que ele era isso. Ele vivia dessa forma. Ele nunca ficava feliz com a queda de a filho, mesmo de um inimigo. Mesmo de um inimigo, ele nunca ficou feliz. Por isso que ele está falando esses versículos. Esse é o lema dele, era esse o lema dele. E por isso que ele podia se levantar e instituir essa bênção de Lamar Shinim. Afinal de contas, a bênção de Lamar Shinim tem uma grande diferença em relação a todas as outras bênçãos da Amidá. Todas as outras são bênçãos. Essa daqui, de certa forma, é uma maldição. Estou falando para não dar para essas pessoas que querem o nosso mal, etc, etc. Então é como se fosse uma maldição para essas pessoas que estão delatores, estão querendo prejudicar as outras. Quem que pode falar uma quem que pode estipular para nós esse trecho? Só uma pessoa como Shmuel HaKatan, que é uma pessoa que não fica feliz com a queda do inimigo, ele pode fazer estipular essa brachá. Isso é uma lição para nós. Então nós temos que tomar cuidado quando nós estamos batalhando por uma coisa que está certa e que tem um ideal. Para tomar cuidado para não envolver o nosso pessoal nisso. Se você está lutando de fato pelo ideal, pelo fato de Deus ter ordenado que seja dessa forma, então ótimo. É ótimo isso e é muito bom e tem que continuar e tem que lutar. Mas tomar cuidado para nunca isso virar algo pessoal. E se você acha que isso pode virar pessoal, é melhor se abster. Deixa outras pessoas que isso não vai virar pessoal lutarem por isso. Porque quando uma briga vira pessoal, nunca vai sair paz disso.